Mata bicho.
Bem-vindos de volta agora com o programa matinal Mata Bicho, que conta hoje com a presença de António Sérgio, Presidente do Secretariado Regional de Coimbra na União das Misericórdias Portuguesas, para nos comentar a atualidade. Muito bom dia, António, e obrigada pela sua disponibilidade.
Muito bom dia, eu é que agradeço o amável convite, venho aqui com gosto, espero naturalmente estar à altura do desafio.
Sim.
E deixem-me cumprimento, portanto, de uma forma também muito calorosa, toda a Rádio Universidade de Coimbra e todos aqueles que nos ouvem, que efetivamente no início do novo mês, que também se inicia aqui uma nova forma, portanto, de abordarmos todas estas questões.
Antes de irmos para o comentário, vamos então passar os olhos pelos destaques na revista de imprensa regional. No diário As Beiras, destaque para 4 autocarros usados vão reforçar frota do SEMTUC. Empresa de Transportes Municipais de Coimbra abriu concurso público para a aquisição, preço base é de 630 mil euros. Ainda destaque para tudo pronto no estádio de Coimbra para o derby da Taça de Portugal. Câmara de Coimbra mostrou como ficaram o relevado e a pista de atletismo após a intervenção de requalificação. Ainda destaque para Montemor-o-Velho, Feira do Ano, arranca amanhã para bater recordes até dia 10. No Diário de Coimbra, a manchete vai para o Estádio de Coimbra, está pronto para grande derby. Com o relevado arranjado, o autarca José Manuel Silva espera casa cheia no jogo da Taça de Portugal, que no dia 9 de setembro vai opor a Académica à União 1919. Ainda destaque para lutas de piratas, fazem a festa em Buarcos, recriação histórica proporciona muita animação até domingo. Ainda Coimbra com mega unidade local de saúde, isto dentro da secção de reforma do SNS. E ainda 1,5 milhões para a reabilitação da Igreja de São João de Almedina. Continuamos então com o comentário à atualidade, aqui com António Sérgio. Começo então por perguntar, relativamente a esta revista de imprensa regional, na capa do jornal As Beiras, de ontem, a manchete remetia para a residência Luís de Camões, que se vai encontrar pronta em 2025, segundo foi dito no diário As Beiras de ontem. A ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, visitou ontem a UC e conheceu este novo projeto arquitetónico que tem em vista reconverter o antigo Liceu Luís de Camões. Pergunto-lhe qual é o seu parecer relativamente a esta construção de uma residência estudantil.
Aquilo que eu posso dizer é que o tema não podia ser mais atual. Pena é que, efetivamente, tenha só chegado em 2023 o seu anúncio. Acho que já deveria ter sido antes, tendo em conta que estamos numa sociedade marcadamente estudantil, em que, efetivamente, a falta de oferta na área da habitação é de facto, tem sido um problema, que tem sido muito sinalizado por todos os anos, quer pelas direções académicas, quer também pelos próprios pais e os próprios estudantes, e, portanto, só peca por atraso. Esperamos que a calendarização seja, efetivamente, cumprida para que Coimbra passe a dispor de mais essa ferramenta, que vai permitir a todos aqueles que tenham essa dificuldade no acesso à habitação que aqui se possam instalar, e esperamos que apareçam verdadeiramente acessíveis para que não seja um obstáculo a todos aqueles que querem fazer o seu percurso académico e que, não sendo Coimbra, aqui recorrem para fazerem esse mesmo percurso.
Ainda de forma geral, numa notícia geral, no que toca ao comboio de alta velocidade, são várias as entidades que se encontram contra o procedimento da empreitada. O que é que tem a dizer sobre estas alterações que a Câmara Municipal de Coimbra fez e sobre as implicações que vão ter para os habitantes da cidade?
Eu acho que é importante é vermos, andar um bocadinho mais para trás e percebermos se a alta velocidade é de facto importante e decisiva para o país. Eu sinceramente acho que sim. Também mais uma vez Acho que, tal e qual como o aeroporto, também tem a ver com acessibilidades. Perdemos muito tempo, muitas vezes, em estudos, em análises, e elas são precisas e têm de ser feitas, mas depois, única e exclusivamente por questões meramente políticas, vai-se atrasando todos esses processos. Portanto, é preciso analisar muito detalhadamente todos os impactos, nomeadamente os impactos ambientais, os impactos com o dia a dia de todos aqueles que vão interagir com essa área de mobilidade muito específica, mas de referir que isso é que eu acho que é importante, é Coimbra passar a estar também envolvida nesse processo da alta velocidade, que acho que é muito importante e pode ser muito decisiva para criar mais dinâmica, sobretudo para esta região, e no fundo passamos a estar ligados ao mundo, não é? Porque quando ela estiver interligada, por esta via naturalmente, quando ela estiver interligada aos outros sistemas de mobilidade, que esperamos que liguem a Espanha e a Europa, ainda mais bem beneficiar toda esta região. Quanto às questões em concreto, espero que tenham em cima da mesa critérios, sobretudo, muito objetivos e não, como eu disse há pouco, problemas políticos que às vezes, em vez de ajudar, só vêm a criar ainda mais atrasos naquilo que deve ser uma opção clara por esta forma de facto percorrer o país.
No Diário de Coimbra, começo por lhe perguntar primeiramente se é adepto da Académica.
Claro que sim, então,
Sim,
todos temos de ser adeptos da
exato.
Académica, naturalmente. Porquê? Porque sentimos que eu nasci e cresci sempre a ouvir falar da Académica e nos últimos anos, naturalmente, tem sido com alguma tristeza
Pois.
que efetivamente vemos o desempenho da nossa Académica. Mas ainda assim, acho que o mais importante criticar é darmos força para ver se a Académica
Sim.
consegue voltar a ser aquilo que era e que não há ninguém indiferente. Eu, portanto, natural do Distrito de Coimbra, tenho uma afeição natural à Académica por essa mesma natureza, mas eu penso que não há ninguém de norte a sul do país, nas ilhas, que não sinta e que não respeite esse mesmo valor, essa marca que é efetivamente a nossa Académica. E portanto é só felicitar e esperar que efetivamente eles consigam arte e o engenho para voltar a ser aquilo que eram, voltar à Primeira Liga, voltar aos grandes eventos do desporto nessa área e que também consigam ser vencedores, ainda melhor seria, naturalmente, seria um motivo de orgulho e regozijo para todos nós,
Sim. Sim.
naturalmente.
E pergunto-lhe quais as expectativas para esta temporada, sendo que se aproxima o jogo da Taça de Portugal, como ouvimos no dia 9 de setembro, entre a Académica e a União de 1919.
É aquilo que eu disse há pouco, nós temos que, no futebol, a racionalidade muitas vezes é colocada um bocadinho de lado, portanto, somos mais emotivos naturalmente, e nessa medida, esperar que a Académica consiga não só ganhar já este desafio naturalmente, mas depois consolidar e, se possível, subir durante este ano para que em 2024, 2025 já estejamos num escalão superior e assim sucessivamente. Porque eu não digo triste, mas é pelo menos não é aquela felicidade que nós queremos ver, efetivamente, a Académica por aquilo que tem passado nos últimos tempos.
Esperemos, que sim.
Exatamente.
No diário As Beiras, a manchete do Diário das Beiras de hoje, remetia para quatro autocarros usados que vão reforçar a frota dos Semetuk. Como é que tem visto a mobilidade na cidade nestes últimos anos? E sendo que a aquisição destes quatro autocarros na frota dos Semetuk vai mudar algo, ou não na cidade?
O que dizia há pouco também, hoje falamos muito de mobilidade, é engraçado.
Sim.
Um novo mês que se inicia agora e também um novo ano letivo, e também por isso a mobilidade é extraordinariamente importante. Muitos dos estudantes que se vão fixar nesta mesma cidade vão recorrer a estes autocarros e a outros, portanto, a estes sistemas de mobilidade existentes. Portanto, é relevante, é sobretudo relevante. Eu não sei se quatro não serão poucos, naturalmente, para aquilo que temos ouvido ao longo dos últimos anos. E há aqui dois sentimentos. Um, como disse, politicamente acho que tem sido usado o Semetuk como arma de arremesso político entre, portanto, as várias direções políticas da nossa cidade. E eu não queria que fosse assim, queria que fosse de facto uma questão que fosse transversal aos quereres de toda a gente para que não só estes quatro, mas outros reforcem, para que tenhamos uma verdadeira rede de mobilidade que permita que as pessoas deixem o carro em casa e optem por estas soluções, cada vez mais é mais difícil de circular nas nossas cidades, mas, eu falo por mim também, no dia-a-dia uso o automóvel, mas reconheço que se tivéssemos uma boa rede de mobilidade, poderíamos reduzir, e de que forma, não só as emissões, mas também a presença de carros e carros, onde deveriam sobretudo era circular pessoas, deviam sobretudo era termos outro tipo de atividade. E portanto é esse o desafio, não será com certeza com quatro, mas pelo menos há um sinal de que o caminho faz-se nesse sentido, reforçando a marca Semetuc, e acho que era importante é que não só mesmo dentro da cidade, mas que à volta da cidade, no perímetro menos urbano, também chegue da mesma forma toda esta rede do Semetuc, para que possa, como disse, evitar que, ou permitir que esta frota seja alternativa ao uso do automóvel. Portanto, esse é que é um grande objetivo, e qualquer dia vamos ter também o Metrobus, o chamado Metro Mondego, e que todas estas interações, até que depois chegamos à alta velocidade, todas estas interações, sobretudo, tragam mobilidade para Coimbra, tirem automóveis da nossa cidade, para que seja mais fácil circular a pé, para que as pessoas possam também conviver por essa via de uma outra forma e utilizar métodos alternativos, a bicicleta, sim, as trotinetes, exatamente, mais sustentáveis, mais, e que dá também este ar de modernidade, sobretudo nesta cidade que frequentada por tantos e tantos jovens, também é importante que isso aconteça, porque eles reveem-se muito bem nesta nova forma de ser, de circular e de interagir uns com os outros, e o carro é claramente um obstáculo para que isso aconteça.
Como estava a referir, no ano letivo que se está a aproximar, pergunto-lhe também quais são as suas expectativas para este novo ano letivo que tão próximo, também porque devido às greves dos professores que estão a ocorrer há algum tempo, pergunto-lhe então qual é o seu parecer.
Antes de mais, e há bocado no cumprimento inicial que fiz, queria também estendê-lo a todos os estudantes desta magnífica universidade, que é única no país, não só pela idade, mas por tudo aquilo que representa. Sobretudo àqueles que vêm agora, não é? Porque isto agora é tudo novidade. Não é? Vão conhecer os espaços, vão conhecer a Rádio Universidade de Coimbra, não é? Nós esperamos que, ouvindo-a também e divulgando e participando, naturalmente, mas esperamos que se sintam bem em Coimbra, por tudo aquilo que referimos. E o sentir-se bem em Coimbra também impacta diretamente com o que disse, tem que haver aqui estabilidade por parte de quem está do lado da oferta, portanto do Ministério da Educação, que consigam criar as condições para que haja estabilidade no corpo docente, no corpo não docente, para que efetivamente a escola seja um local onde todos se sintam bem nesta interação entre professores e alunos e não docentes, como me referi há pouco, porque só se houver essa harmonia é que é possível alcançar os objetivos, e os objetivos são claramente passar essa dita formação aos estudantes, e que eles consigam efetivamente no final do ano ter as notas necessárias para prosseguir, como dizíamos, à académica, prosseguir subindo, valorizando-se em termos académicos, e depois também ir ao encontro, e que estejam a fazer aquilo que gostam, que isso também é muito, muito importante. Efetivamente os estudantes se sintam bem integrados e que a escola seja um local de aprendizagem não só científica, mas também humana e social, que é cada vez mais importante. Nós não podemos cingir só o ensino à sua vertente de ensino, mas a todas estas interações, e hoje são tantas, temos as redes sociais, temos tudo, portanto hoje todos nós interagimos de forma completamente diferente do que era há 20, há 30, há 40 anos, sem querer, naturalmente, muito, sempre muito orgulhosos por aquilo que foi sendo feito nos anos antepassados, digamos assim, mas temos que estar muito virados para o futuro e para estas novas formas de ser, de estar, de conviver e, sobretudo, comunicar.
Antes de passar ao comentário à atualidade da Revista de Imprensa Nacional, vamos então ouvir os destaques da mesma imprensa nacional. Na capa do Jornal de Notícias, destaque para a receita do Estado com multas de trânsito igual a valor mais alto dos últimos 8 anos. Cofres públicos arrecadaram 47 milhões no primeiro semestre, ao nível dos melhores registros. Entram hoje em funcionamento 37 novos radares, 12 dos quais controlam a velocidade média. Ainda destaque para o Governo admite travão ao aumento de 6,94% nas rendas. Inquilinos e Deco pedem congelamento em 2024. Destaque para vandalismo, artista Bordalo II, suspeito de grafitar comboio em Lisboa. CP apresentou queixa na PSP e foi aberto inquérito. E, para finalizar, pintura, no destaque para a pintura, Cargaleiro reencontra as suas criações vendidas a particulares. No Público, destaque para Bjork, uma extraterrestre muito tocada à Terra, o espetáculo Cornucópia passa hoje por Lisboa. Ainda destaque para a Manchete, sem travão do Governo, rendas de casa sofrem o maior aumento em 30 anos. O Ministério da Habitação diz que está ainda a avaliar se toma ou não medidas como fez este ano. A maioria dos senhorios acredita que o Governo voltará a travar a atualização das rendas, mas a ministra Marina Gonçalves não quis abrir o jogo no dia em que se ficou a saber que, com os valores da inflação estimados, estas sofreriam no próximo ano a maior subida desde 1993, 6,94%. Ainda destaque para gratuitidade. Creches falam em corrida contra o tempo para ter vagas. Privados dizem ter pedido há meses autorização para aumentar capacidade, mas alguns locais a luz verde só chegou esta semana. E ainda destaque para a secção da política. Marcelo diz que já fez o discurso para o Conselho de Estado. Ainda vai ouvir o que António Costa tem a dizer no Conselho de Estado, mas o presidente revelou que há muito escreveu o seu discurso. No Diário de Notícias, a manchete remete para o líder do PCP, estreia-se na festa do Avante com ataque ao governo. Novo secretário-geral discursa hoje na festa do Partido Comunista com o PCP em pior situação do que nas legislativas de 2022, segundo as sondagens. A prioridade é combater o PS mais do que as batalhas eleitorais. Destaque para a secção de política, PS critica a proposta grotesca do líder do PSD, Açores, para controlar a comunicação social privada. Nos Estados Unidos da América, Trump escapa às câmaras de TV com um não culpado por escrito. Na capa do Sol, a JSD anuncia cheque bebê na Universidade de Verão do PSD. A proposta para combater a queda de natalidade prevê um cheque de 8 mil euros por bebê. Marcelo está em toda a parte, presidente da República foi a 52 países e já quintuplicou viagens de cavaco. Ainda avanço de Marcos Mendes augura divisão à direita. E por fim, salários baixos criam um pouco incentivo a maior produtividade. Para finalizar a revista de imprensa nacional, na capa do Expresso, Costa pede ajuda a Bruxelas para resolver crise da habitação. O governo enviou sugestões de prioridades para a Comissão Europeia, que inclui combates aos fogos e à fuga de talentos. Apoio às rendas acessíveis não deve ser considerado ajuda de Estado. Ainda destaque para Amnistia limpa milhares de processos disciplinares. Infrações que não sejam puníveis com expulsão vão ser arquivadas. Lei entra em vigor e abrange magistrados e advogados. Ainda destaque para portugueses, já gastaram o que pouparam na pandemia. Poupança das famílias atingiu 13,7% em 2020, mas recuou para 5,9% este ano. Bancos ainda têm depósitos com juro a 0%. E ainda para finalizar, licenciados estão a sair para ganhar 3 vezes mais, salários baixos expulsam jovens de Portugal, imigração qualificada cresce para o norte da Europa. Continuamos então em estúdio, assim aqui é com o comentário à atualidade agora relativamente à Revista de Imprensa Nacional. Na capa do Jornal de Notícias de ontem, um dos destaques vai para as famílias ainda sem acesso garantido a creches gratuitas e também isto se vê no Público de hoje. As privadas no Porto e em Aveiro não têm apoio do Estado nem luz verde para novas vagas. No entanto, as instituições da Rede Social e Solidária fazem obras para alargar a oferta. Pergunto-lhe se acha este acesso gratuito a creches que devia estar ou não abrangido a todas as famílias e o que é que tem a dizer sobre este atraso por parte do Estado.
Antes de mais, isto é um tema que nos é muito querido, até porque lidamos com ele todos os dias. Eu gostava de dizer o seguinte: o setor solidário, neste caso naturalmente as Misericórdias por Maria de Rosão, aquelas que eu represento, há muito que estão nesta área, nesta resposta social que é efetivamente as creches, porque entendíamos que era importante em muitos locais, aliás na grande parte, sobretudo nos municípios do interior, se não fosse esta rede capilar que é única e distintiva, não haveria esta oferta. Portanto, ainda mais difícil seria para todas as famílias optar efetivamente pela natalidade, porque depois não tinham esta rede de suporte que é efetivamente essencial para que as famílias possam no dia-a-dia, portanto, fazer as suas opções profissionais. Portanto, para dizer que até aqui a rede social, independentemente de ser gratuita ou não, sempre esteve presente, sempre deu o seu melhor nesta área. Temos uma posição de princípio que eu acho que o tendencialmente gratuito não sei se será a melhor solução, mas é uma opção política e ideológica que nós naturalmente aceitamos. O que aconteceu no nosso caso, nós já estávamos muito próximos sempre de lotações na ordem dos 100%. Portanto, como dizia bem, acho que deveria ter sido negociado com mais tempo com o setor social para que este se pudesse adaptar, criando novas respostas. Para que isso acontecesse, também era importante que os instrumentos financeiros que permitem às instituições alavancar esses mesmos investimentos tivessem disponíveis, sobretudo direcionados para esta resposta. Porque se é uma opção política do nosso governo criar esta rede única que já está a ser criada, embora de uma forma progressiva, portanto a gratuidade começou no ano passado para quem fazia um ano e depois no ano seguinte é que passava para os dois e depois para os três, portanto só vamos apanhar a plenitude da gratuidade no próximo ano letivo. De qualquer forma, o caminho faz-se caminhando, como disse, as instituições do setor estão disponíveis e estão a fazer essa árdua tarefa de readaptar-se e em muitos dos casos até fechando salas do pré-escolar e readaptando-as para creches, mas precisávamos que efetivamente não só os processos burocráticos em termos de licenciamento fossem mais céleres, fossem mais objetivos e menos burocráticos, para que isso fosse possível ser feito portanto, de uma forma mais rápida, para podermos aceder então a este objetivo do Governo, que nós naturalmente acompanhamos, que é efetivamente termos creches para que todos os pais a elas possam aceder, como eu disse há pouco, para que tal não colide com as suas opções profissionais. Mas como disse, também temos que ter bem presente, e é preciso que os nossos, quem nos está a ouvir, tenha a percepção disto mesmo, o Estado está a dar 460 euros por cada criança, o que em muitos casos é manifestamente pouco, e tememos que as atualizações depois se deixem prolongar no tempo, e exemplo do pré-escolar em que tivemos 10 anos sem qualquer atualização. Portanto, é preciso, as opções políticas têm que ser assumidas por quem as toma, e esperamos que no decorrer deste percurso haja a capacidade para, em conjunto, monitorizar e vermos o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal, e haver, por parte do setor Estado, neste caso por parte da tutela, da Segurança Social, essa abertura para, em conjunto, vermos o que é preciso melhorar. É preciso ferramentas de apoio financeiro para, efetivamente, alavancarmos obra, e é preciso a capacidade e a abertura para ver se os custos são, efetivamente, a ser suportados. Porque eu disse, são opções políticas, as opções políticas têm que ser pagas, porque não pode estar mais uma vez o setor social a financiar uma opção política do nosso Estado.
No Jornal de Notícias, a receita do Estado com multas de trânsito igual a valor mais alto dos últimos 8 anos. Como nos informa a notícia, cofres públicos arrecadaram 47 milhões no primeiro semestre ao nível dos melhores registros. Ainda entram hoje em funcionamento 37 novos radares, 12 dos quais controlam a velocidade média. O que é que tem a dizer relativamente a este valor da receita do Estado no que toca a multas de trânsito e se acha ou não importante este aumento do número de radares nas estradas portuguesas?
É um misto de sentimentos, porque temos aqui um Estado que opta por reprimir, por estar. É evidente que não estou aqui a defender que devemos ter limites de velocidade mais altos, mas temos sobretudo em alternativa e andar um bocadinho mais para trás e ao longo de todo o percurso educativo, cá estamos nós sempre a falar desta questão da formação humana, que é importante fazer-se este percurso nas escolas, para que, evidentemente, isto é um problema cultural. Nós temos que, de uma forma progressiva, perceber que temos que circular de uma outra forma. Isto só lá vai, como eu disse, a pouco e pouco, e tentando interiorizar estes conceitos, porque senão temos aqui um Estado que passa a imagem, como diz aí bem, de ser mais repressivo e de arrecadar a receita à custa da infração dos portugueses. E depois fala-se muito, naturalmente, da caça à multa, fala-se dos incentivos de quem cobra, efetivamente, essas multas, e isso eu acho que é desregular aquilo que deve ser o princípio de que, efetivamente, preventivamente, e era aí que nós devíamos apostar sempre para evitar que essas situações aconteçam. E depois, muitas vezes, a gente sabe que há abusos do cidadão, do condutor, todos nós as fazemos, mas também, claramente, acho que o Estado devia ter aqui uma postura mais pedagógica, muitas vezes, do que repressiva logo ao início. Sendo certo, volto a referir, a sinistralidade rodoviária é um fator muito preocupante para todos nós e todos nós temos que ter esta abertura mental para perceber porque é que acontece, e há locais, efetivamente, onde é preciso não só intervir com radares, mas sobretudo intervir nas próprias estradas, porque elas tenham melhores condições de mobilidade e de segurança, porque muitas vezes não é pelos radares, o radar pode reprimir, mas sobretudo se as condições da própria via onde estamos a circular forem tendentes a que efetivamente haja acidentes, tudo isto é, como disse há pouco, desregulador daquilo que deve ser o princípio. O princípio tem que ser a prevenção, a pedagogia, o ensino, para que efetivamente tenhamos condutores mais responsáveis, com comportamentos também eles mais responsáveis, para que façamos baixar essa receita, porque de facto acho que nos deve envergonhar a todos que o Estado se vangloria dizer que arrecadou o maior valor de sempre em multas. Portanto, há aqui um misto, como disse há pouco, daquilo que deveria ser a postura quer de uns quer de outros, e é preciso apostar nisso e não só ir por via da repressão.
No que toca aos salários baixos, estes criam um pouco incentivo a maior produtividade, segundo destaca o Jornal Sol. Para uma maior produtividade por parte dos trabalhadores, o que é que se sente que seja necessário e quais as medidas a tomar pelo governo?
Olha, isto é outro set. Permita-me, eu estou aqui na qualidade também de representante das Misericórdias, claro, com claro. Muito orgulho. Por exemplo, na nossa área, na área social, a questão que tem vindo a ser impactada ao longo destes últimos anos no que aos salários diz respeito, era importante desmistificar isto. Nós somos a favor, claramente, como dizia bem, que subam mais 10%, que subam mais 20%, para aquilo que são efetivamente os salários das nossas e dos nossos portugueses, e no nosso caso das nossas e dos nossos colaboradores. Achamos e defendemos isso sempre, que é sempre pouco, mas volto a dizer, nós prestamos um serviço em nome do Estado, e se nos unilateralmente se nos pedem essas mesmas opções políticas para que efetivamente nós subimos e acompanhamos este desidrato, mas temos que do outro lado ter a componente da receita a acompanhar esse mesmo valor, porque senão o que é que o setor, no nosso caso, o que é que o setor social faria? Aumentava na mesma ordem de grandeza o valor que cada utente ou que a respectiva família tivesse que cobrar. Isso era absolutamente incomportável e, infelizmente, e isso é que era desregular tudo aquilo que é a natureza, que é o ADN do setor, é que passariam a ter acesso única e exclusivamente as famílias que tivessem outra capacidade, deixando à porta aqueles que efetivamente precisam deste setor, que são os que não têm meios, são os que não têm efetivamente uma rede de suporte familiar, e esses têm que ser apoiados da mesma forma, ou aliás eu diria mais, têm que ser os primeiros a ser apoiados com a mesma dignidade e com a mesma intensidade de todos os outros. E esta opção política de que efetivamente vamos aumentar os custos sem se preocuparem com a componente receita, é claramente, por um lado, desconhecer o setor. Temo que, infelizmente, quem nos representa também deveria ter uma posição mais firme, mais determinada para que isto nunca pudesse acontecer, porque senão daqui amanhã, sim senhora, estamos a apostar nos salários, mas estamos claramente a definhar o setor e ele deixa de ter a importância que tem na sociedade para chegar àqueles que estão sob a nossa proteção, que são aqueles que mais precisam, e esses nunca podem nem devem ser desprotegidos, não só por razões constitucionais, mas sobretudo pelo ADN, que também tão bem caracteriza as portuguesas e os portugueses. Porque ainda temos bem presente as imagens que nós vimos, por exemplo, de Espanha, quando foi a pandemia, de abandono. Isso nunca aconteceu em Portugal. E nunca aconteceu em Portugal porque nós somos, de facto, diferentes. Nós temos as melhores e os melhores colaboradores na nossa área, e temos que valorizar esse esforço e essa dedicação de todos eles, subindo os salários, mas subindo também, claramente, a componente da receita. Nós fazemos um serviço em nome do Estado, como eu já referi, e ele tem que ser pago como tal, para que então sim consigamos acompanhar em todas as áreas este desiderato, que é efetivamente irmos subindo de grau a de grau para que continuamos a ter um serviço de excelência e que ninguém fique desprotegido. Esse tem que ser o princípio fundamental. Todos nós queremos melhores salários, mas não pode ser só para alguns. Tem que ser para todos e tem que ser nesta transversalidade que, efetivamente, não deixe ninguém de fora. Senão é desvirtuar completamente o sistema e não é isso que nós queremos, com certeza. E também acredito que não seja isso que vá acontecer, porque há de haver o bom senso, de quem efetivamente dirige e tem esta responsabilidade nestas áreas de perceber desta desregulação gritante que é importante colmatar a curto prazo.
E dentro também dos salários, os licenciados estão a sair do país para ganhar 3 vezes mais, como vimos no Expresso. O que é necessário para o governo fazer para manter estes licenciados, estes trabalhadores portugueses no país?
Pois, eu acho que isso é importantíssimo a muito curtíssimo prazo, isso já vem a acontecer há algum tempo, porque também, mais uma vez, quer dizer, estamos a apostar no ensino, estamos a alocar verbas ao nosso ensino superior, estamos a aportar conhecimento, estamos a tudo e depois exportamos esse mesmo conhecimento sem que dele retiramos o que seria naturalíssimo, que era o proveito natural de quem investe e depois espera o retorno desse investimento. Há um conjunto de ferramentas que, efetivamente, os tais profissionais, mas é preciso valorizar isso mais e é preciso, sobretudo, aquelas campanhas pedagógicas junto das empresas. Nós só lá vamos com quadros superiores, com conhecimento, para que, efetivamente, conseguimos alavancar em termos de investigação e desenvolvimento, para que na cadeia de valor isso também venha a ter o seu resultado objetivo. Eu, naturalmente, no setor social é aquele que conheço melhor. Tem sido um setor em que os quadros superiores têm vindo a ter uma integração muito substancial ao longo dos anos. Hoje todas as instituições apostam muito num quadro técnico muito transversal e multidisciplinar. É importantíssimo, de facto, continuarmos a fazer esse serviço e espero que nas outras áreas também se consiga acompanhar isso. É evidente que não os conseguimos integrar todos, mas, naturalmente, há uma marca hoje nas instituições do setor que passa muito também por esse mesmo conhecimento, e esse mesmo conhecimento é que vai trazer as mais-valias em tudo aquilo que eu dizia há pouco na qualidade de serviço que se pretende, e que se tenta atingir no dia a dia, nos vários cantos do nosso país, desde o interior ao litoral, com tantas e tantas dificuldades.
Ainda na capa do Expresso, mas da semana passada, o destaque para a admissão feita pelo Partido Socialista relativamente à contratação de estrangeiros para as Forças Armadas. O recrutamento de estrangeiros exige uma revisão constitucional e divide os partidos, mas o próprio Presidente da República já defendeu esta solução. Qual é que é o seu parecer no que toca a este assunto?
E são questões sempre muito sensíveis, naturalmente.
Sim.
Eu acho que nós, muitas vezes, para nos pronunciarmos, temos que conhecer os dados todos. Acredito que para se estar a recorrer a essa forma do recrutamento é porque não haverá procura por parte dos cidadãos nacionais. E é preciso perceber porque é que não há. Voltamos ao mesmo, talvez que não tenham as condições mais apelativas, mais interessantes para quem efetivamente procura este tipo de profissão, digamos assim, de entrega, de dádiva, acontece aí, preocupante também, tem-se discutido muito nos últimos tempos, mesmo na área da saúde, portanto, também se tem falado muito na contratação de cidadãos estrangeiros. Portanto, e voltando a referir que, não conhecendo os dados todos com relevância, era importante perceber porque é que isto acontece, e eu acho que deveríamos andar mais uma vez por trás, identificar, monitorizar porque é que o cidadão português não está tão apelativo ou tão disponível para esta área em específico, e arranjar formas de o conseguirmos fazer. Mas cada vez mais também temos que perceber que estamos num mundo global. Se nós vamos para o estrangeiro e integramos também todas as áreas no próprio estrangeiro, também temos que ter a abertura mental para que no nosso país cada vez mais temos que interagir com todos. Nós hoje já vamos há várias áreas onde entramos e quase já não vemos um português a trabalhar, nas áreas de hotelaria, em outras áreas específicas. E, portanto, cada vez mais este mundo é tão global e tão integrador nas suas várias áreas, que nós temos é que, cada vez mais, arranjar ferramentas que nos permitam ser não só criativos, mas sobretudo ter esta capacidade para que as pessoas venham para o nosso setor. No setor social acontece precisamente a mesma coisa, já temos muita gente a trabalhar connosco de nacionalidade não portuguesa. E, portanto, são também outro tipo de desafios, como é que se integram, como é que interagem, perceberem efetivamente quais são a nossa, qual é a nossa realidade, que é, no fundo, muito parecida com o que está a referir em outras áreas. Portanto, isto já é transversal a muitas, muitas áreas da nossa sociedade em Portugal.
Na capa do Público de hoje, o destaque para as rendas de casa sofrem o maior aumento em 30 anos e não têm travão do governo. Quais é que são as medidas que acha serem necessárias e precisas para haver este travão do governo neste aumento das rendas?
Esta área, sim, isso preocupa-me substancialmente, porque acho que tem impactos fortíssimos em todas as áreas. Começámos esta nossa conversa a falar de habitação para Coimbra, para os estudantes, mas de facto o problema da habitação é transversal, não só aos estudantes, mas a todos aqueles que, norte a sul, vão procurando essa forma para a sua habitação. Eu acho que é importantíssimo. Primeiro, deveria haver uma norma travão, como refere bem, que não que tivesse aqui algum cuidado nesta subida extraordinária da atualização de rendas, porque cada vez mais nos sítios, digamos, mais próximos, mais centrais nas cidades, cada vez menos temos pessoas residentes, substituindo-as por ou turistas ou por outras áreas da nossa sociedade. E desvirtuando claramente aquilo que devia ser a natureza, a identidade desses mesmos espaços. Penso que também há medidas mitigadoras disso mesmo, que é a subsidiação nesta fase à ajuda ao arrendamento, mas temo que, mais uma vez, temos que ir mais atrás e tentar perceber se o número de casas não chega, se é preciso construir-se mais, o tipo de ajudas para esse nível, para voltarmos a trazer as pessoas para as cidades, evitando também aquilo que temos visto na nossa comunicação social, que é extraordinariamente preocupante, que é depois vermos espaços a ser utilizados por 10 e 15 pessoas em que eles estavam preparados para receber um terço ou menos do que isso. Isso é efetivamente muito preocupante. Na ordem do dia temos o plano Mais Habitação, tanto quanto sei, de norte a sul do país, há um forte incremento financeiro para que se construam habitações. Sei que os municípios também estão a fazer um esforço enorme nisso. O terceiro setor, o setor social, também tem uma palavra muito forte a dizer, e era importante, efetivamente, se conversasse com eles diretamente, porque estamos a falar, nomeadamente, as Misericórdias têm muito, muito património que podia ser requalificado para esse efeito, mas era importante que o PRR não se dirija só a uns e se esqueçam de outros, e, portanto, era este levantamento que teria de ser feito para que a curto prazo não tenha um efeito imediato, mas tivéssemos uma oferta mais significativa, e naturalmente entre a oferta e a procura é que se faz a regulação do preço, não há forma de dar a volta a isso. Se tivermos mais oferta, naturalmente o preço desce, evitando alguns casos específicos de especulação, que vai acontecer sempre, mas se não for feito nada a curto prazo, e o setor social tem aqui também uma palavra muito forte nesta área, assim o governo queira connosco interagir, para que consigamos colocar mais oferta e, portanto, aumentando essa oferta, conseguimos regular por essa via também os preços. Era importante que as pessoas regressassem aos centros das nossas cidades, dando-lhe aquela vida muito característica que já teve anteriormente e que infelizmente agora vemos substituir pelos alojamentos locais e outras ofertas que desvirtuam um pouco tudo isto.
Ainda em adição a este tema da habitação, o Jornal Expresso destaca que António Costa pede ajuda a Bruxelas para resolver a crise da habitação. Qual é o seu parecer relativamente a este pedido de ajuda?
Vai em contra tudo aquilo que
Sim,
eu disse,
sim.
obviamente. Portanto, acho que é preciso termos ferramentas financeiras para efetivamente acudirmos a algumas situações. Volto a referir, em termos de património, há uma série de património que está degradado. É preciso olhar para esse património, ver de que forma é que ele pode ser requalificado e de que forma é que ele pode ser colocado ao serviço dos cidadãos, neste caso de quem mais precisa. Estamos a falar da habitação. O setor social está perfeitamente disponível e aberto para fazer esse debate, para alocar muitos dos imóveis que tem para esse objetivo, e esse, no fundo, é o nosso contributo, indo ao encontro que sim, seja por Bruxelas, seja através do governo português, mas depois também entroncamos naquela outra que já falámos aqui. É preciso diminuir a burocracia no que às requalificações diz respeito. É preciso que a carga fiscal também seja efetivamente mais acessível ao comum dos cidadãos. Eu não percebo porque é que só em determinadas circunstâncias é que, por exemplo, temos uma redução do IVA, quando nestas questões em concreto, se queremos efetivamente atingir um objetivo, é importantíssimo que o IVA acompanhe também esse objetivo. O objetivo não pode ser só de uns, tem que ser de todos. Já falámos aqui em vários temas e eu digo, tem que se envolver toda a gente. E às vezes, mais importante, por essa via também se consegue baixar os custos de construção e por essa via também se consegue, se eles baixarem esses referidos custos, o preço final também será mais acessível para todos aqueles que procuram, naturalmente.
No que toca à amnistia, a limpa milhares de processos disciplinares, as infrações que não sejam puníveis com expulsão vão ser arquivadas. O que é que tem a dizer sobre esta amnistia que entrou em vigor?
É como eu disse há pouco, por questão de princípio, em termos académicos, quer nas creches o tendencialmente gratuito parece-me que não seja a forma mais correta, porque toda a gente acede e claramente há pessoas que precisam dessas ferramentas, mas felizmente há muitos outros que não precisam, e acho que há que haver aqui uma discriminação positiva a benefício de todos, da mesma forma que a amnistia também é cega e apanha tudo. Vai limpar muita coisa que deveria ser limpa, mas vai limpar também muita coisa que não deveria ser limpa. Não há modelos perfeitos, eu percebo, não se pode é criar a ideia de que ciclicamente isto vai acontecer, porque se cria essa ideia, o comum dos mortais deixa de cumprir já com a expectativa que daqui a amanhã alguém vai resolver o problema. Portanto, isto tem que ser medidas absolutamente excepcionais, com caráter absolutamente excepcional, porque senão acaba por se tornar regra, e isso é demasiado prejudicial para o dia-a-dia das nossas sociedades, porque leva ao incumprimento, porque sabem que o incumprimento não vai ter essas consequências. Mas claro, portanto, também acreditamos que jornadas da juventude não temos todos os anos em Portugal. Sabemos também que o nosso Papa não vem todos os anos a Portugal. Foi utilizado este expediente, portanto, com essa mesma vinda. E como eu digo, há uma série de processos que faz sentido em que efetivamente isto aconteça, mas não podemos tornar isto regra sob pena do comum dos cidadãos deixar de cumprir no seu dia-a-dia, já com a esperança que isso venha a acontecer lá mais para a frente.
E relativamente também à situação social na cidade, sendo que é um setor que lhe é muito próximo, pergunto-lhe como é que vê a situação social na cidade de Coimbra e na região que a abrange?
Coimbra tem uma especificidade muito própria, porque tem esta volatilidade, digamos assim. Portanto, temos uma comunidade estudantil que está aqui de setembro a junho, que efetivamente tem uma preponderância importantíssima, e aí também há problemas sociais gravíssimos. Portanto, é importante aquilo que referimos há pouco, e isso tinha que ser mais bem monitorizado e mais bem acompanhado. E mais uma vez, o setor social e as misericórdias em Portugal têm também um papel importante a fazer e a dizer nessa sinalização e nesse acompanhamento, porque há muita gente que não tem as disponibilidades financeiras para efetivamente fazer o seu percurso académico com dignidade, e é preciso acompanhar também essas pessoas. No resto, eu volto a dizer, há uma interação muito interessante entre todas as instituições do nosso setor e os organismos oficiais, nomeadamente a Segurança Social e a área da saúde, há essa capacidade de interação. Os recursos são finitos, como já falámos, e então no contexto atual são muito desafiantes, mas ainda assim, por enquanto, e eu digo isto por enquanto porque a curto prazo não sei efetivamente o que é que será acontecer se não se alterar este paradigma, vamos conseguindo responder e há programas muito específicos, o apoio à PMC, que é para apoio específico a situações de manifesta necessidade por parte das famílias, temos as cantinas sociais e depois há toda esta rede por trás de resposta, desde os centros de acolhimento temporário, às nossas ERPs, ao serviço de apoio domiciliário, aos centros de dia que tentam minorar todos aqueles que efetivamente estão sozinhos, que precisam dessa mesma ajuda. Como disse há bocado, não é o modelo perfeito, mas é aquele que vai respondendo às necessidades. E se nós dizemos com orgulho que estamos perante um Estado marcadamente social, isso deve-se muito a esta rede distintiva que o setor social vai fazendo. Não sabemos, como disse há pouco, até quando, porque os meios que nos são disponíveis são cada vez mais escassos, os desafios são cada vez maiores, as necessidades, assim, também são cada vez maiores, porque, convenhamos, hoje as pessoas têm outro tipo de necessidades que não tinham há uns anos atrás. Chegar à casa das pessoas única e exclusivamente para, entre aspas, deixar a refeição e sair, hoje já não é suficiente. Hoje é preciso termos respostas conjugadas com a área da saúde para que nessa resposta integrada se consiga efetivamente um serviço diferenciador que permita que a pessoa fique em casa, evitando assim a sua institucionalização numa qualquer resposta social para o efeito. Mas respondendo à questão, socialmente, acho que o distrito, de uma forma geral, vai estando bem, vão sendo acompanhados. Temos aqui também esta rede, há um trabalho em rede muito significativo. Há bocado não acrescentei aqui também os municípios com quem temos naturalmente, e não poderia ser de outra forma, uma relação de muita cooperação, de muita lealdade parte a parte. E na maior parte dos municípios, sobretudo no interior, há esta capacidade de interação entre uns e os outros, sem grandes sobreposições e, sobretudo, sem grandes atropelos uns aos outros, para que haja esse benefício e essa eficiência que se traduz nesta melhor rentabilização de recursos, quer humanos, quer financeiros, para conseguirmos fazer mais e melhor, cada vez com menos dinheiro, que esse é que é o grande desafio, que não é nada fácil. Mas acredito que vamos continuar e vamos tentar ainda subirmos um bocadinho mais. Isto é o step by step, como se costuma dizer, e o caminho faz-se caminhando, como efetivamente nós vamos defendendo nesta área que é tão, tão diferente uma da outra, mas ao mesmo tempo tão importante no contexto nacional, que é a região centro.
Muito obrigada, António, pelo comentário e pela sua disponibilidade.
O tempo voa, não é?
O tempo voa mesmo.
Quando a gente vai ver, já passou. Olha, como disse, espero estar à altura do desafio. Dei o meu contributo da melhor forma que podia e
Sim,
sabia.
esteve sem dúvida um desafio.
E olha, foi um gosto estar aqui, e desejar as maiores felicidades à Rádio Universidade de Coimbra. O setor da rádio também não é um setor
Sim.
fácil. Hoje falamos aqui tanto de desafios. O vosso também não é, mas vocês têm aqui esta marca única, que é esta universidade. Que não há ninguém, o que falámos da académica, também aqui a académica, não há ninguém indiferente. De facto, é este edifício que, para além do edifício físico, são as pessoas que o constituem, e subir a este espaço e ver o conjunto de placas que estão por aí, que nos fazem lembrar e recordar tantos e tantos que por aqui passaram, que deram o seu melhor e que imprimiram o seu conhecimento a favor das causas, nomeadamente também desta, faz-nos acreditar que vamos continuar a ter uma rádio da Universidade de Coimbra forte e que chegue diariamente a todos aqueles que tanto gostam da vossa companhia, que também é um fator de combate ao isolamento
É
social.
mesmo, sem
Não tenho
dúvida.
dúvida nenhuma. Portanto, agradecer, até uma próxima e desejar-vos as minhas
Muito
felicidades.
obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada. Chegou assim ao fim mais um Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias e pareceres do dia. Eu sou Inês Santos e a informação regressa aos 107.9 FM ou em RUC.pt às 18 horas com mais uma síntese. Continuo sintonizado já a seguir com 5 minutos de poesia. Tenha um bom dia.